a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Vamos continuar a série temática voltada ao futebol e à pandemia e, assim como no episódio anterior, temos aqui Felipe Dalcin, Rafael Reis, Gabriela Azevedo e eu, Julia Moreno. Agradecemos muito a presença de todos aqui novamente. Então, gente, vamos continuar a nossa conversa. No último episódio, a gente estava falando um pouco sobre o poder do futebol, principalmente na área internacional. A gente mencionou o Qatar, usando ele como ferramenta, e a Gabriela acabou também falando um pouco sobre o soft power e como o futebol é usado bastante pelos países. Queria que o Felipe falasse um pouquinho do poder do futebol.
Então, pessoal, só para criar um gancho com o episódio passado, vamos conversar mais um pouco sobre poder e futebol, porque a gente vê ao longo da história vários casos em que o futebol realmente foi utilizado como uma ferramenta de poder e foi algo significativo ao longo da história. A gente vê, por exemplo, como a própria Gabriela falou, o caso da Itália, que durante o regime fascista de Mussolini, ela utilizou e investiu muito no futebol para ser uma marca do poder italiano, tanto que a Itália ela ganha a Copa de 1939 e a Copa de 1938, e até para a Itália representar mais o Estado nazista, ela não jogava de azul, que é a cor tradicional da seleção italiana, ela jogou de preto, que era a cor do regime fascista. A Alemanha nazista, posteriormente, na Olimpíada, se eu não me engano, de 1936, ela também usa o esporte para representar uma ferramenta da suposta superioridade ariana, mas, como a gente sabe, o Hitler quebrou a cara muito bem e isso foi sensacional ver o Hitler quebrando a cara na frente de todo mundo. Exemplos mais atuais a gente vê na década de 90 nos Balcãs, um conflito entre croatas e sérvios começando numa partida de futebol entre o Estrela Vermelha, representante dos sérvios, e o Dinamo de Zagreb, representantes dos croatas. Mas, entrando na atual conjuntura, até em 2005, 2017, a gente vê o futebol até mesmo paralisando guerras. A gente tem um exemplo do jogador Didier Drogba, o jogador da Costa do Marfim, que ele consegue encerrar um conflito de 5 anos, uma guerra civil de 5 anos no seu país, através de uma partida de futebol, através de uma união com outros jogadores de futebol. E numa partida de futebol ele consegue diminuir os ânimos das tensões internas daquele país. É claro que a guerra vai voltar posteriormente, mas com esses exemplos a gente vê o poder do futebol.
Eu diria que o poder do futebol, e daí trazendo já para essa ótica dos mega eventos esportivos, ele vai se relacionar com as frentes tanto da questão política ou mesmo da questão militar, como, né, o Felipe relembrou, que a gente já debateu no último episódio, e também os aspectos econômicos, quando muitas vezes os países se utilizam desses mega eventos também para promover a economia nacional. Então a gente tem dois exemplos recentes, por exemplo, da África do Sul e da Alemanha, que tiveram aí um incremento no seu PIB no ano posterior a sediarem o mega evento, de Alemanha com 4% de aumento e a África 5% do PIB nacional. Então, um potencial também turístico durante o período do evento e posterior ao evento, né? Cerca de 5 anos aí após o evento, eles continuam recebendo populações aí para visitar esses países que sediaram os eventos. Então, a gente pode pensar nos aspectos econômicos, políticos, militares e também nos aspectos sociais, né? Como a gente já comentou também, da autoestima coletiva dos povos. Então, um fortalecimento da identidade nacional, e daí acaba que os estados, os governos, se utilizam muito bem disso, muitas vezes, para promover, né, os seus vieses ideológicos, por exemplo. Então, ou também, né, esconder problemas e crises políticas, né, como já aconteceu na história. A gente tratou aqui, então, também sobre a Alemanha nazista, sobre a Itália fascista, né, utilizando das delegações. E recentemente, em 2006, após a Alemanha quebrar, né, com a sua Copa, se viu restaurado na Alemanha aquele sentimento de manifestações nacionalistas que há muito não se via, né? Até por conta desse passado questionável, a gente pode pensar, de certa maneira, os alemães, eles não podiam vibrar com esse nacionalismo, né? Então, em 2006, se recupera um pouco dessa identidade nacional alemã e uma euforia coletiva, né? Então, acredito que esses mega eventos, além de promover essa questão política, econômica, ela vai mexer muito com essa questão de identidade nacional. E também, né, como a gente discutiu no episódio anterior, até mesmo com o marketing internacional. E daqui, quando falo marketing, não é só a questão dos estados, dos governos que buscam esse soft power, mas também as empresas fazendo uso, portanto, desse momento para a expansão dos seus negócios.
Sobre essa questão de construção de identidade cultural a partir do futebol, a gente tem talvez como melhor exemplo de todos, nada no mundo fez mais pela aceitação de uma diversidade étnica na França do que o futebol. Quando a França ganhou a Copa do Mundo de 98, tinha um slogan nacional, inclusive da seleção, que era uma seleção, eu não sei falar francês, desculpa, tá, pessoal, mas que era negro, branco e árabe, que era a junção das três etnias que formam a população francesa. E esse processo se amplificou muito, e no segundo título mundial da França, em 2018, você tem uma seleção titular que era basicamente formada por uma seleção de filhos de imigrantes, basicamente, de descendentes de imigrantes. Você tinha no time titular de brancos franceses, assim, acho que o Lohry, goleiro, e o Pavard, lateral direito. O Giroud, ok, mas o Giroud não foi titular na campanha toda, e o Giroud. Você tinha três brancos franceses na seleção. Você tinha um lateral esquerdo que era branco, mas é de origem espanhola, né, que é o Lucas Hernández. E o resto da seleção era basicamente descendente de ex-colônias africanas na África e na América Central, né? Então, nada fez mais pela diversidade cultural na França, pela diversidade étnica na França, do que o futebol. Ainda que exista preconceito dentro do futebol, ainda que a gente continue vendo casos lamentáveis de racismo em campo, inclusive na própria França, nada trabalhou mais por essa quebra, por essa aceitação do multiétnico, do multicultural, do que o futebol. E aí eu estou falando de França porque é o exemplo mais claro, mas isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Suíça. A Suíça é uma seleção que é inteira formada por filhos de imigrantes, e aí juntando com também filhos ou nascidos nos Balcãs também. Então, eu fiz até uma matéria no início da Eurocopa deste ano, que 15% de todos os jogadores inscritos na Eurocopa possuem alguma cidadania que permitiria que eles disputassem um torneio continental de outro continente que não a Euro. Quase todos da África, assim, você tem mais de 80% é África, mas 15% dos jogadores é muita coisa. Se isso não é uma plataforma para você tentar diminuir o racismo na sociedade, o que pode ser uma plataforma para lutar contra o racismo? Acho que nada é mais eficiente do que um menino francês ter o Mbappé como ídolo. Nada vai fazer mais pela aceitação do negro na sociedade francesa do que o Mbappé ser um dos maiores ídolos do país. Então, acho que talvez a gente falou de poder e tal, mas esse é um lance muito legal do futebol também, essa questão de ele trazer à tona, de ele talvez fazer pela sociedade algo que a sociedade sem ele demoraria muito mais para fazer.
Eu acho esses exemplos do Rafael muito sensacional. A gente tem o exemplo do Liverpool também, né, Rafael, com o Mohamed Salah, porque a gente tinha uma não aceitação de árabes e muçulmanos de uma maneira geral na Inglaterra, um preconceito muito grande. E quando o Liverpool ganha a Champions League, se eu não me engano, em 2019, você vê que a comunidade de Liverpool começou a aceitar mais estrangeiros vindo de países árabes e por aí vai. Então, só mais um exemplo. Mas também tem outro lado, né, Rafael? A gente viu na Bélgica o Lukaku, o centroavante da seleção belga, falando, acho que, se não me engano, na Copa do Mundo de 2018, falando que era assim para ele. Ele sentia que quando a Bélgica ganhava, ele era o atacante da Bélgica. Mas quando a Bélgica perdia, ele era atacante imigrante negro da Bélgica. Então, ele não era reconhecido como um belga. Então, tem esses lados também. Às vezes, quando ganha, ah, beleza. É todo mundo francês ou todo mundo belga. Mas quando perde, coloca a culpa no imigrante. E é muito do que a gente vê, né, Rafael, Gabriela e Júlia, das campanhas políticas, das eleições dos partidos extremistas de direita, geralmente, da Europa. Porque eles vão colocar a culpa da derrota, a culpa do fracasso econômico, a culpa no imigrante. Então, até às vezes, a gente vê isso também, o futebol espelhando a sociedade. Porque a gente vê, muitas vezes, colocando a culpa de uma não vitória no imigrante também. Então, tem esses contrapontos também que é importante a gente trazer.
Levando todos esses fatores em consideração, vendo como é uma ferramenta importante, até os países que sediam os grandes, esses mega eventos, como a Gabriela estava falando antes, a gente vê que pode ser uma vantagem e uma desvantagem, dependendo do país, dependendo da condição que está o país. E queria que vocês comentassem um pouco, acho que a Gabriela pode explicar, o Rafael também, como é decidido as sedes desses grandes eventos, e daí a gente vai puxar um pouquinho mais para frente sobre os benefícios e desvantagens trazidos para o Brasil na Copa e para alguns outros países. Mas, por enquanto, como é que é decidido quem que vai sediar os eventos?
Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que sediar uma Olimpíada ou mesmo uma Copa do Mundo é praticamente uma vitória política para aquele país. Então, para conquistar o título, anos antes, né, é necessário que se façam visitas diplomáticas, né, solicitando apoio, demonstrando a capacidade em receber nações do mundo todo para uma das mais antigas celebrações da humanidade, né? Então, demanda aí uma grande preparação e envolvimento do país que pretende sediar, não é algo que aconteça da noite para o dia. E se a gente for pensar, mesmo o Rafael tendo comentado que para análise do futebol e da popularidade não entender os Jogos Olímpicos na sua história, talvez não fosse tão representativo, se a gente for pensar do ponto de vista das nossas embaixadas, né, desse serviço mesmo do internacionalista na condução dos projetos, a gente pode pensar que lá na antiguidade, quando tiveram os primeiros Jogos Olímpicos, que essa cidade-sede, elas também já tinham esse prestígio, digamos assim, para aqueles anfitriões. O ano que se estabelece como o da fundação dos Jogos é algo de 884 a.C. Então, a gente tem uma referência para a história, né, muito importante. Embora ele comece a ser documentado somente em 776 a.C., elas começam a ser contadas de fato quando eles registram publicamente, né, os vencedores dos jogos. Isso tem até uma referência em relação ao nosso calendário, né, porque passam a ser contados os jogos, né, e também tendo essas medidas de referência com o passar dos anos. E aí vocês imaginam, né, que assim como hoje em dia esses mega eventos, ao se estabelecerem em sedes, eles promovem toda essa dinamização, né, das feiras comerciais, etc., naquela época também. Então, antes que começassem os jogos, já começavam esses tipos de mensageiros, esses povos migrando para poderem celebrar também. Então, um dos mais antigos, como eu falei, eventos, né, da humanidade e de celebração de paz. Até vou deixar que o Rafael traga esse olhar também em relação aos outros, às outras definições de país-sede, mas em relação à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos, o país precisa demonstrar essa capacidade em sediar esses grandes eventos e também, de certa forma, cooptar, né? Como a gente falou sobre soft power, ele precisa convencer as outras nações que ele tem condições de suportar um evento como esse, né? E obter sucesso.
Vou trazer uma explicação técnica de como é o processo mesmo, tá? Não vou falar dos significados e das coisas que precisam ser feitas. Isso a Gabriela explicou muito bem, que é basicamente uma campanha política. É uma eleição e é uma campanha política que exige lobby, que exige intercâmbio, que exige muita coisa. Mas quem são as pessoas que votam? Como que funciona o processo de escolha de sedes de Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos? Até pouco tempo atrás, eram pouquíssimas pessoas que escolhiam. Eram os comitês, tanto Copa do Mundo quanto Olimpíadas, quem decidia a sede eram os comitês executivos do COI, no caso dos Jogos Olímpicos, e da FIFA, no caso da Copa do Mundo. E eram 13 pessoas, 11 pessoas. Houve várias escalações, vários elencos diferentes ao longo da história. Como o negócio foi ficando muito grande e você começou a ter crescimento de suspeita de fraudes, isso foi mudando com o passar do tempo e passou a ser escolhido pelos próprios países sérios que são filiados às entidades. A coisa foi mudando e deixou de ser uma escolha só dos comitês executivos e virou um processo que, tipo, todo mundo precisa votar. E aí, como que é o processo? As federações, primeiro, mandam um documento falando que tem interesse em organizar a competição, com todos os detalhes técnicos do projeto. Número de arenas, número de estádios, como vai ser o sistema de transporte. Enfim, montam um planejamento bem completo, uma pastinha assim com tudo que a gente pretende fazer. Essa é a nossa candidatura. Tem uma primeira análise técnica feita dentro dessas entidades, que aí algumas candidaturas acabam sendo canceladas e pulam fora. E as que sobraram vão para votação. E aí quem vota? No COI, todos os países filiados ao COI. E eles vão votando de um jeito muito maluco, que é você vai votando para eliminar sempre o pior. Então tem 5 candidatos, a primeira eleição elimina só o 5º. Você vai tendo diferentes turnos até que restem 2 e a cidade mais votada fique como sede, tanto dos Jogos Olímpicos de Verão quanto de Inverno. O da FIFA também hoje é votado pelos países, pelas associações nacionais, só que não está tendo tanta eleição assim. A sede de 26 foi meio que consenso, porque ainda era o comitê executivo que votava até 22, até a Copa do Catar. Ainda quem votava era o comitê executivo da FIFA. E, enfim, tem super denúncias de compra de venda de votos e tudo isso. E 2026 acabou sendo consenso essa Copa na América do Norte, que na verdade é uma Copa dos Estados Unidos com uma ou outra sede no México e uma ou outra no Canadá. Agora, para 2030, a expectativa é que talvez volte a ter uma disputa, mas não está tão certo assim. Tem um desejo muito grande de se levar a Copa de volta para a Europa, porque serão tipo, 2 Copas seguidas, 22 e 26, longe da Europa. Mas tinha uma promessa, de certa forma, para essa Copa ser realizada no Uruguai. Não mais no Uruguai sozinho, porque o Uruguai não tem capacidade física, né? Mas talvez junto com a Argentina, mas tem uma vontade política muito grande hoje de ir para a Europa e tem uma possível candidatura de Inglaterra, talvez, e uma candidatura ibérica também. Então, provavelmente vai ficar na Europa mesmo a próxima eleição de sede de Copa.
Super interessante saber isso, Rafael, porque às vezes a gente vê que, nossa, como é que um país tal foi escolhido? E tem muita coisa por trás, né? Tem desde o que a Gabriela falou, a campanha, até os pormenores técnicos para escolher o país. Vamos acelerar só um pouquinho, porque a gente ainda tem que falar de pandemia, né? Afinal, é futebol e pandemia. Então, antes de entrar na pandemia, que é o nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre os benefícios trazidos aos países e sobre os benefícios trazidos ao Brasil. Porque a gente viu manifestação nas ruas de que eles não queriam a Copa, muita gente foi contra, e ao mesmo tempo queria saber de quais são os benefícios. Eles ultrapassam os malefícios? Pode trazer muita coisa boa esses mega eventos? Ou os benefícios têm benefícios, mas eles não compensam tanto?
Bom, então, eu vou trazer algumas informações de grupo de pesquisa, enfim, sobre mega eventos, e aí eu trago muito mais para a gente refletir sobre a experiência, né, do que propriamente uma resposta certeira. Eu acho que a gente pode interpretar por diferentes vieses, por diferentes olhares, né, mas basicamente existem 5 categorias para a gente poder analisar em relação aos legados deixados pelos mega eventos esportivos. Então, não só aqui no Brasil, né, mas pensando no Brasil, então, a gente tem os legados do evento em si. A gente tem os legados da candidatura do evento, a gente tem o legado da imagem do país que sedia o evento, os legados de governança e os legados de conhecimento. Então, rapidamente, para trazer para vocês algumas informações, o que seriam os legados do evento em si? Eles estão relacionados às obras, então, pensadas para suprir as demandas do evento, né? Que aí, então, como bem a Júlia trouxe, a gente teve diversas manifestações em 2013, começaram, né? Questionando a importância, ou se aquele era o momento, né, de sediar os jogos como a Copa do Mundo. Sendo que, naquela época, né, a gente tinha essas manifestações, mas a gente vivia um período econômico relativamente ok, né, se comparado ao que a gente tem hoje em relação ao desemprego, por exemplo, né? Mas, ainda assim, existia uma crítica bastante forte, né, no Estado em relação a sediar esse mega evento. Então, a gente tem, dentro dessa questão dos legados do evento em si, a infraestrutura das cidades que foram planejadas, né, o setor de transportes, os estádios, as arenas, os materiais de segurança, informática, telecomunicações que precisaram ser desenvolvidos, né, geração de empregos temporários ou permanentes. Então, assim, existia um potencial muito grande em relação e uma expectativa também que se cumprisse, né, esses legados em relação ao evento. Nem tudo aconteceu como se imaginava, né, como se esperava, mas apenas para a gente trazer para reflexão. Os legados da candidatura do evento, né, como também o Rafael vinha explicando para vocês, tem relação também com o aprendizado gerado ao longo do processo de candidatura e conquista de sediar o evento, né? Porque se aprende muito sobre projetos, sobre a solidez, sobre desenvolver capacidade organizacional, né? E melhorar o planejamento urbanístico muitas vezes. Quanto à imagem do Brasil, falava muito que seria essa oportunidade ímpar, né, para a projeção da imagem no sistema internacional. Então, ocorrendo por meio de oportunidades econômicas, né, e também demonstrando a capacidade e os serviços que o país tem para oferecer. Os legados de governança, por sua vez, eles se referem ao planejamento participativo que existe durante esse processo, né, dada a cooperação de diferentes atores, privados ou públicos, e aqui também a gente pode pensar na própria mobilização da sociedade civil organizada. Então, para o bem ou para o mal, a gente vai ter esse tipo de fiscalização e governança, né? E, por último, existem os legados de conhecimento, né? Que pressupõem, então, o treinamento, a capacitação do pessoal envolvido na gestão do evento, os voluntários, né? No Brasil, a gente teve um recorde aí em tempo de voluntários, né, que se candidataram a participar do evento, o que simboliza também muito, né, a paixão pelo futebol. Por último, né, mas acho que a gente não pode esquecer, é que é realmente o fomento da prática esportiva, que a gente falava lá no início, né, que acaba sendo um legado também trazido, né, para dentro das escolas, enfim, essa mobilização toda que acontece nacionalmente. Bom, tudo isso eu falei para mostrar o quanto poderia ser impactante positivamente, né, a gente trabalhar esses mega eventos esportivos no Brasil. Entretanto, né, e eu sei que também o Felipe tem algumas considerações para fazer sobre isso, nem tudo funcionou exatamente como se previa, né? Então, como eu falei para vocês, a Alemanha teve o crescimento de um PIB aí de 4%, a África do Sul teve de 5%, o Brasil, ele não pôde obter esse crescimento como se pressupunha lá no início, né? Então, a gente pode sim fazer reflexões, talvez algumas críticas sobre como foi feita essa administração, essa gestão, né, de todas essas obras. Existia sim um potencial muito grande, mas a gente precisava reduzir ao máximo os erros, né, durante o processo.
A gente tem que lembrar que essa Copa de 2014, acho que o Rafael lembra bem, a Júlia também, que foi a Copa do Mundo da polêmica, porque tinha aquele slogan, não vai ter Copa. Muita gente era contra a Copa de 2014, a gente teve falas infelizes como do Ronaldo Fenômeno falando que Copa não se faz com hospital, o Brasil precisava investir em estádios, construir estádios, e as pessoas se manifestando falando eu quero também um hospital padrão FIFA, virou até uma zoeira quando algo era muito bom, era padrão FIFA, que tudo que o Brasil deveria fazer hospitais, escolas padrão FIFA e não estádios. E teve todas as polêmicas com a FIFA falando que eles deveriam chutar a nossa bunda para a gente fazer as coisas mais rápido, e por aí vai. Só falar um pouco dos gastos, o Brasil gastou 27 bilhões de reais com a Copa do Mundo de 2014. Estádios foram 8,3 bilhões, mobilidade foram gastos de 8,7 bilhões, aeroporto 6,3 bilhões, e as obras em torno dos estádios foram a cerca de 1 bilhão. Cerca de 17% desse valor foi pago, principalmente dos gastos com estádios, pela iniciativa privada. O resto foi em dinheiro do governo. Então, são dados bem interessantes que a gente tem que lembrar. E muitas vezes a gente não viu um legado, porque várias obras iniciaram e não foram concluídas. Em Curitiba, se prometeu, sou de Curitiba, se prometeu uma série de obras e não foi cumprida todas as obras que foram prometidas de infraestrutura para a cidade, que esse é o tão famoso legado da Copa. E também a gente vê casos de corrupção cada vez mais aparecendo na mídia, falando que dinheiro foi desviado, licitações foram feitas, ou, na verdade, licitações não foram feitas, melhor dizendo, e por aí vai. Tem uma série de polêmicas que a gente pode pensar sobre esse tema, Copa do Mundo, e benefícios ou não, sobretudo para o Brasil.
Eu diria até que a outra parte triste dessa história toda, né, é que uma das coisas que mais fortalece o sentimento nacionalista é o desempenho da seleção, né? E a gente teve um dos momentos mais tristes da história do futebol, eu diria, né, no nosso 7-1. Então, eu acho assim que foi um grande desastre, se a gente for pensar, né, o desempenho da seleção brasileira. E isso, de certa forma, também não gera aquela comoção positiva dentro da sociedade, né? Pelo contrário.
Apesar de a Copa no Brasil ter sido uma das Copas mais legais da história, é uma Copa que entrou para a história por ser uma Copa muito gostosa. Ela foi uma Copa realmente interessante em campo, mas não só dentro de campo, um ambiente muito legal, bem diferente do que tinha acontecido em 2013 na Copa das Confederações, que foi quando estourou o movimento do Vem pra Rua, né? Foi realmente quando estourou a ideia do Não Vai Ter Copa. 2014 teve uma adesão popular muito legal, não só do Brasil, como dos sul-americanos em geral. Você teve invasões, invasão chilena no Brasil, invasão colombiana, invasão argentina. Eu estava no Rio de Janeiro no dia da final da Copa, estava na final da Copa, inclusive. Copacabana estava tomada por argentinos dormindo na praia. Porque, enfim, a Argentina foi finalista daquela Copa. Você andava por Copacabana, que era, de certa forma, a capital da Copa, né? O bairro mais Copa, e você ouvia mais espanhol do que português, isso durante a Copa toda. Mas eu queria completar aqui, a partir daquilo que a Gabriela falou, o legado que a gente consegue discutir, que a gente consegue mensurar e que a gente consegue analisar é o legado de obra, é o legado físico. Os outros são legados muito difíceis de a gente valorar e de a gente colocar um peso certinho para eles. No físico, a gente tem, ao longo da história dos grandes eventos, exemplos magníficos, como Barcelona. Barcelona foi uma cidade que se transformou por causa da Olimpíada de 92. Se Barcelona é hoje um dos maiores destinos turísticos do mundo, é por causa da Olimpíada. Antes da Olimpíada era uma cidade degradada, uma cidade que ninguém queria, ninguém ia. E a cidade se redescobriu por causa das Olimpíadas de 92. Por outro lado, Atenas 2004, Jogos Olímpicos também, é o grande fracasso histórico. Muitos pesquisadores, aliás, colocam a crise grega do final dos anos 2000, comecinho dos anos 2010, na conta dos Jogos Olímpicos. Falam que o governo grego se endividou muito para fazer aquela Olimpíada e o país quebrou, basicamente, por causa daquela Olimpíada. O Brasil não ficou como Barcelona, mas também não ficou como Atenas. Ficou num médio escalão. Tem alguns legados físicos que a gente nem imaginou que aconteceria. Foi extremamente criticado, por exemplo, se fazer um estádio em Cuiabá. Junto com o de Manaus, foram os estádios que mais houve porrada da opinião pública. Se passou 7 anos e hoje Cuiabá tem um time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas será que se não tivesse construído aquele estádio lá, teria se desenvolvido o futebol matogrossense a ponto de hoje ter um time de primeira divisão? Não sei, mas pode ter a ver. E por outro lado, aí realmente, o estádio de Amazonas é um pasto. Não serve para nada hoje e deu super errado. E fora as obras de mobilidade e outros tipos de obra que não são efetivamente de construção de campo de jogo.
Eu só queria finalizar, Júlia, comentando que eu concordo com o Rafael que boa parte dos legados eles são intangíveis, né? E fica difícil da gente poder enxergar, né, precificar ou mesmo valorar, né? Então, muitos são intangíveis e de longo prazo, né? E aí a gente também não consegue compreender toda a dimensão, né, que tem por trás, muitas vezes, de se tornar um país sede. E aí ficamos no campo da suposição, das hipóteses, né, de o que seria se não tivesse sido, né, conduzido daquela maneira, né?
Exatamente. Eu só queria, antes de encerrar o episódio, para a gente falar sobre a pandemia e os reflexos nos esportes, uma coisa que o Rafael falou e eu fiquei um pouco nostálgica, então antes de encerrar o episódio, vou dividir com vocês uma memória, um pouco de nostalgia. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, teve um movimento Vem Pra Rua, e o pessoal tinha várias manifestações, o pessoal da minha sala ia, eu lembro de muita gente protestando contra a Copa, e depois, quando chegou perto da Copa, saiu o álbum de figurinhas. E eu lembro que um monte de gente que tinha ido pra rua e que falava, não pode ter Copa, não sei o quê, estavam colecionando e trocando figurinha na faculdade. Então é algo que eu lembro muito, que como o Rafael falou, que teve um tempo que teve o Vem Pra Rua e protestos, e depois o pessoal acolheu super bem a Copa. Eu senti muito nesse momento da minha faculdade, em que o pessoal falava, não vai, não vai, não vai, vai todo mundo pra rua, vamos protestar. E deu um tempo depois, tava todo mundo trocando, tudo que era figurinha e montando o álbum da Copa. Pra vocês verem como, às vezes, aquele marketing que a Gabriela falou mais cedo funciona e o pessoal acaba se rendendo à paixão pelo futebol e pelos mega eventos. Mas a gente vai continuar essa conversa num próximo episódio. Ainda tem bastante assunto pra gente discutir, principalmente agora falando sobre a pandemia. Então fiquem de olho, pessoal, que em breve mais um episódio dessa série vai sair no ar. E infelizmente será o último, o nosso próximo. Porém, sigam a gente nas redes sociais, no @relaçõesexteriores, para não perder nada. E esperamos vocês numa próxima. Até, pessoal!